previously on this podcast.
Audio Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular.
Que passaram os últimos 365 dias dizendo que 2015 foi uma merda e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e discos que há tempos não aparecem aqui, justamente porque 2005 foi uma merda e foi porrada conseguir tempo pra voltar a gravar. Mas, independente disso, um podcast de bandas, estilos e álbuns pra você, assim como eu, ter um resquício de esperança, um pouco de força de vontade e muito desejo de festejar, porque nem fudendo que este ano será pior que o passado.
E eu vou fazer uma surpresa.
A cada Som no Caixão, vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e terão o otimismo de esquecer tudo que foi ruim e balançar e rolar como faziam os antigos povos pagãos, que dançavam como se não houvesse amanhã e lutavam por um dia a dia melhor. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas deixar um pouco para depois porque o som está muito alto e empolgante para você prestar atenção neste tipo de coisa, comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tweetada para @pensadorlouco, escreva na fanpage facebook.com/teatroescuropensadorlouco ou no Google Plus em plus.google.com/sinaldemaispensadorlouco. Afinal, ouvintes, seus comentários são muito mais importantes pra mim do que qualquer livro caça-níqueis imbecil dizendo que o segredo é você não fazer nada e ficar só quietinho num canto mentalizando em ficar rico pra ver se ganha na Mega Sena da Virada, mesmo que você não tenha sequer jogado.
Eu sabia disso.
E não deixe de assinar o feed lá no topo à esquerda do site pra acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou em qualquer outra jossa que te faça pular e dançar pra escovar pra longe os dias errados que já foram. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e vamos encarar o ano novo com vontade de descer o braço nas merdas, ódio do que deu errado, agradecimento a tudo que deu certo, cabeça nas alturas e música como munição para vencer a guerra do novo ano. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Muito bem, ouvintes do cemitério, como vocês podem ter notado pelas ladainhas ditas até agora, eu não estive muito bem da vida este último fim de ano. Aliás, infelizmente, como a maioria das pessoas que conheço. Já vamos entrar nesses quesitos, mas por enquanto queria apenas dizer que, por pior que tenha sido esse período, eu queria muito começar o ano novo com um episódio realmente otimista, ao contrário de socar ainda mais na merda todo o rancor de tudo o que houve. Era meu dever como podcaster escolher uma banda e grupo que fizesse a mim, você, vocês, todos que ouvem aqui, voltarem a ensaiar uma postura de positivismo. Qualquer coisa que jogasse fora aquela cara de quem foi atropelado e ainda ficou com as partes pudendas presas no zíper, e a trocasse por uma real sensação de tudo que pode, deve e será diferente. E antes que alguém pergunte, eu faço parte do grupo de autoajuda de pessoas que ficaram em algum ponto de suas vidas com as partes íntimas presas no zíper e eu entendo muito bem de sofrimento. Tamo junto, mano. Mas antes de falarmos mais detalhes sobre qual será essa banda tão pra frentex, chapchurra, yeyeye, keep it up, shake shake boom, capaz de nos fazer esquecer tudo que foi ruim e nos municiar para o ano novo, vamos para rápidas microfonias e depois voltamos. Aliás, o microfonia desta vez terá um longo recadão, mas no final dará tudo certo. Não esquentem a cabeça, ok? Vamos lá.
Que barulho horrível!
Por acaso você é surdo, é?
Pois bem, ouvintes do cemitério, como recebi pencas, e eu quero realmente dizer pencas de recados, tuitadas, e-mails e reclamações sobre a falta de episódios no mês de dezembro, decidi fazer esta sessão só desta vez com um recadão prestando contas de tudo o que houve. É a minha forma de pedir desculpas a vocês que pensaram que eu havia desistido. É meu agradecimento por não terem debandado mesmo com meu aparente sumiço, é minha deferência a todos que estiveram em minha vida de uma forma ou de outra em 2005, e eu digo pra vocês que acabei de aprender no dicionário o que deferência significa. Como eu já disse antes, a idade avança e, por isso, perto do final de 2015 eu tive alguns problemas sérios de saúde. Isso é algo que agora carregarei para sempre comigo, porque eu sou um velho de merda, não estou ficando mais novo e a cachaça não necessariamente ajuda no processo, mas já está mais controlado e estou me adaptando a viver isso numa boa. Ou quase. Afinal de contas, asilo existe para esse tipo de coisa. O que importa é que isso, somado à crise escrota que vivemos no país, acabou tornando minha vida meio complicada e foi realmente impossível achar tempo ou animação para escrever pauta, procurar banda ou gravar.
Não me venha com churumelas!
Mas independente dos problemas pessoais ou profissionais, eu comecei 2016 com a fuça mais empinada e minha metralhadora de raiva carregada até o talo, o que significa que nada menos que o apocalipse poderia me deter, e da última vez que eu olhei pro último trailer do novo filme dos X-Men, ele não teria a menor chance com aquela carinha azul de pena.
Tenho vontade de vomitar com esses mortos.
Entre mentes, como pessoas são seres vivos e seres vivos um dia morrem, em 2005, tristemente perdemos musicistas de extremo talento como já mencionado Animal Taylor, Odette Lara, John Rambaum, Ben E. King, B.B. King, Fernando Brandt, Christopher Lee e, é claro, mais recentemente, o mestre eterno Lemmy Kilminster. O único homem que eu achei que talvez fosse viver mais do que Keith Richards, mas não aconteceu. Portanto, ouvintes do cemitério, a vida corre. Às vezes ela corre pro túmulo, como no que eu acabei de dizer, mas ela vai e vem e temos apenas que fazer valer o tempo que temos aqui da melhor forma que pudermos. Agora, todos nós temos proporcionalmente nossos problemas, e às vezes problemas sérios, outros nem tanto, mas problemas em si. E o melhor é podermos enfrentá-los com um soco inglês e um bom som entre as orelhas. E justamente nessa última parte, estamos aqui no Som no Caixão para ajudar a todos nós propagar bons sons que os ouvintes não conheçam, ajudar a divulgar trabalhos interessantes e espalhar boa música pelas playlists deste nosso Brasil tão sofrido. É para isso que estamos aqui, com ou sem atraso, e agradeço muito a todos que ainda acompanham o Som no Caixão.
Go ahead. Make my day.
Exatamente por causa de nossa missão de vida aqui no Som no Caixão e me afastando das lenga-lengas tristes de que eu disse anteriormente, vou terminar este recadão de retorno com um puta agradecimento a todos os ouvintes que, desde o início, ou meio, ou sei lá, ajudaram e continuam ajudando este cast a seguir em frente e sem os quais eu simplesmente não faria mais, porque falar sozinho eu já faço sem precisar de um podcast pra isso, caralho.
Ai, devagar, seu grosso.
Portanto, pra dar seguimento a esta longa microfonia, eu quero agradecer, sem nenhuma ordem específica, a Caio Kirsten, Paulo Adam, Elaine Leag, Mark, Dri e Dret Noco do Cultura Pop a Rigor, Rômulo Metal e Daniel Ezerhard do Crazy Metal Mind, Wendel Araújo, Angélica Hellis do Cine Masmorra, Bruno Gunter do Pod Trash, Simone Blasi, Brodericks, Alex Carvalho, Sandro Castro, Jim Duran, Cecília Forte, Jefferson Níquel, Ivo Vick, Fábio Murakami, Roger Bittencourt, Chris Kraine, Rafael Wolf, Vulto e Mega Mendigo do Social Zero, Roberta Spindler, Cláudio da Silva, Josenis Guimarães de Moura, Hélio Milhafres, Alexandre Silva, Joe de Lima, Michel Lester, Tatiana Noia, Noturno Rock Noir, TJ Menezes, Daniel Conde Brito e... Ai, porra, perdi um pulmão agora. E o outro já não funcionava faz tempo. Inferno. Calma.
Liga para o SAMU, liga para o SAMU, pra socorrer.
E a todas as bandas e musicistas que permitiram ceder suas músicas para nosso despretensioso podcast, e, é claro, a minha esposa e filhas que incentivam todos os meus projetos fracassados e devaneios sem muito futuro. Enfim, se esqueci alguém, a culpa é 30% do Alzheimer, 70% da minha falta de fôlego e 27% do ruivo Herring, que não existe melhor bode expiatório do que ele.
The answer to this mystery is obvious. Your bike was stolen by that no good neighborhood bully and thief, Red Herring.
Vocês são a melhor audiência e amigos que qualquer podcaster poderia querer. Mas antes de partirmos finalmente para a música, ficam apenas três notícias importantes que não tenho como encaixar em outra sessão e, portanto, elas estão aqui. Vamos lá. A primeira é para dizer que eu faço parte agora do grupo editores/podcasters.br no Telegram. E o grupo em si é muito foda, com um pessoal muito gente boa e sem aquele nariz empinado dos podcasters famosinhos. O link da matéria onde descobri o grupo está no post, num artigo fora do mundo podcast, e clamo a todos os editores ou participantes de podcasts que deem uma checada, que é muito bom. A outra é que esse mesmo grupo está criando agora, já, right now, uma página no Facebook para divulgação de podcasts e eu convido a todos para curtirem. Chamada Central Podcast, a página fará disseminação de podcasts brasileiros e caiam dentro curtindo que ela está engatinhando, mas terá muita coisa boa. Link no post também. A terceira e última é um apelo desesperado. Como vocês devem ter percebido, o player dos casts no site mudaram. Isso aconteceu porque o script do Stitcher, aquele bonitão que eu usava, passou a dar problemas com aquela merda daquele flash e não carregava mais. Quando isso aconteceu, eu troquei por um player mais simples que eu achei aí nas quebradas da internet, mas pra minha infelicidade o feed do FeedBurner fez parecer com que todos os episódios anteriores tenham a mesma data no feed, o que me ferrou o trabalho todo. Portanto, eu vou falar isso calmamente, portanto, ouvinte, meu apelo é este. Me ajudem, caralho! Se algum entre vocês souber como eu conserto isso, me diga por e-mail, por onde quiserem, me passem o link, porque tá foda!
Nosso homem atendiadinho, Didi!
Compostura. Mas agora já chega que esta abertura ficou toda melosa demais e só me falta ficar diabético pra fuder com minha vida de vez. Pro nosso primeiro episódio de 2016, eu precisava de uma banda que juntasse todas as coisas das quais falei até agora. Dois pontos. Uma cuja música seja completamente empolgante para festejar a mudança de ano. Uma cujo som seja perfeito para te dar força de pular, rolar, lutar e cair dentro da vida sem perder o rebolado. E algo que afastasse de uma vez toda a tétrica aura escura de esgoto que 2015 deixou na maioria de nossas vidas. Agora eu pergunto, dois pontos de novo. Caralho, tô ficando viciado em dois pontos. Onde eu acharia algo tão complexo e engajado assim para nos fazer esquecer as merdas passadas? Pois a resposta está na França, aquele país tão sofrido também no ano passado, mas cujo povo não desiste de continuar sorrindo e lutando em meio aos croissants. Portanto, ouvintes do cemitério, a banda escolhida é a fabulosa Superbus, ou Superbus, ou sei lá como fala. O álbum é seu primeiro, Aero Musical. Caralho, isso tá ficando horrível. De 2002. O ritmo é uma mescla de rock, pop rock, new wave e, acima de tudo, é um monte de músicas que fazem a perfeita playlist de qualquer festa que não tenha hora de acabar. Let's get ready to rumble! Então, ouvintes, seja numa balada, na estrada ou no caminho para o trabalho, liguem esse som no máximo e pulem para enxotar as pulgas de tudo que foi ruim, porque a festa começa agora e começa olhando para o espaço sideral. Como é costume aqui no nosso podcast, não começarei a audição com a primeira faixa por um motivo específico. Vamos começar com um cover.
Fala o que você quer de uma vez, caralho!
Mas eu explico. A virada do ano, o novo ciclo da vida, trabalho, estudo, sexo, procriação, o que for, é uma forma de rever todos os erros do passado e ter certeza de não repeti-los. Muito pelo contrário, é fazer deles um exemplo e ter a gana de dessa vez fazer certo, melhor, bem melhor. Por isso, ouvintes, vamos puxar logo para a quinta faixa, Into the Groove, da lendária, um cover da lendária vovó assanhada Madonna, pela releitura porrada e empolgante do Superbus. Ou Superbus. Ah, cara, eu desisto. Tenho certeza que entenderão o porquê de eu ter feito essa escolha quando ouvirem. Dá-lhe o pau na festa. Maestro, som no caixão. Agora um momento de concentração aqui, todos vocês. Parem um pouquinho de pular como feijões mexicanos em uma panela fervendo e me ouçam. Aqueles entre vocês que, como eu, nasceram ainda pegando a rebarba dos anos 80, aquela década tão colorida e sem noção, devem lembrar dessa música. Ela era um popzinho alegre, tchá-tchá-tchá, da época em que Madonna ainda imitava Cyndi Lauper, e fez muito sucesso, capaz de bater imediatamente no poço de lembranças afetivas e emocionais de todo mundo.
Eu gosto de você!
Mas exatamente como o ponto que eu queria provar, essa nova versão dá à velha canção uma nova beca perfeita, uma força muito maior do que todas aquelas cores berrantes e aquecedores de tornozelos que povoavam os anos 80, aquele ano, aquela década maledeta. A versão deles para a música tem uma pegada tão forte que deixa hematomas pretos, mas até esses parecem bons ao escutar. O tipo de som que te pega pelo saco mesmo que você não tenha um, e sem fazer parecer que isso seja algo ruim. Afinal, é disso que estamos falando aqui, de fazer funcionar simplesmente por pegar a experiência do que passou e trazer à tona um resultado que une, ao mesmo tempo, a beleza da ideia original e a evolução da modernidade, igual a todas as resoluções de ano novo que ficam na soleira da porta já no dia primeiro. Cambada de inúteis, estão pensando o quê? Eu sei de vocês porque eu também faço isso. Droga. Entenderam o que eu quis dizer? Que bom, agora vocês já podem ir, sem culpa, no Guilty Pleasure e assistir todas aquelas fitas de VHS medonhas dos vídeos da aeróbica da Jane Fonda que vocês estão em casa.
Alô você, que está a fim de entrar em forma!
Superbus foi criada em 1999 e seu nome significa exatamente o que vocês pensaram. Quer dizer, supondo que vocês tenham parado de se jogar contra as paredes e pensado em algo. Significa orgulho, determinação, soberba e todas essas coisas que temos falado desde que o programa começou para o novo ano. Ela foi criada pela linda, gatinha e performática Jennifer Hayashi, ou Jennifer Hayashi, ou Hayashi, eu não tenho qualquer ilusões de pronunciar qualquer nome em francês, certo na vida, me perdoem por isso, e teve desde o início a premissa de fazer um som vibrante, alegre, festeiro e capaz de te fazer enxugar todas as bebidas do bar quando postas em fila indiana sobre o balcão. Contando com Jennifer na voz, Patrice Falcone e Michel Giovanetti nas guitarras, François Ivan no baixo e Greg Jacks na bateria, Superbus ganhou merecidamente o posto de uma das melhores bandas de rock da França. Sua música carrega na testa, colada a Super Bonder e acesa a neon para todo mundo ver, o estilo que você carrega em qualquer playlist ou compilação de respeito para atacar o rebu em qualquer festa. O tipo de som que, independente das barreiras impostas pela língua, você reconhece como bom o suficiente já na primeira ouvida, e ninguém à tua volta faz cara feia por você ter colocado um som que quase ninguém conheceria. Isso, é claro, convenhamos, a menos que você esteja numa dessas rodinhas de gente tão incapaz de pensar além do que as tendências as mandam ouvir, que fariam cara feia imediata e mandariam você colocar a duplinha sertaneja inócua do momento, seja ela qual for. Por quê? E eu não quero parecer preconceituoso com esse tipo de som, mas na verdade quero sim, eles são todos a mesma merda e, tal qual o ano que passou, eu não quero falar de bosta requentada neste episódio. Mas antes que essas pessoinhas de gosto açucarado e melodias melacueca me metam um processo dizendo que sou um sertanejofóbico e que mereço morrer amarrado em um poste, vamos, agora sim, com a música que abre o álbum, Je Reste Encore, e depois voltamos.
Yeah.
olha só, estão vendo o que eu falei antes? Se eu já não houvesse começado nossa audição com um cover, esta primeira música teria conquistado a atenção de vocês igualmente, embora não fizesse provar o ponto que eu quis dizer com renovação e tralalá. O som é alegre sem ser bobalhão, é pesado sem ser porrada demais, é dançável até a raiz do filó e traz toda a bagagem de memória que pessoas de bom gosto musical reconhecem, sem ao mesmo tempo perder a cara de novo, de refeito, de recém-saído do forno. É disso que precisamos em 2006, caralho. Aprender com o que foi e tocar a porra agora do jeito certo. Eu não quero ficar me repetindo aqui, foi claro?
É viado, hein?
O som é alegre, sem ser bobalhão, é pesado, sem ser porrada demais, é dançável até a raiz do cu e traz toda a bagagem de memória que pessoas de bom gosto musical reconhecem sem ao mesmo tempo perder a cara de novo, de refeito, de recém-saído do forno. É disso que precisamos em 2006, caralho. Aprender com o que foi errado e tocar a porra do jeito certo agora. Eu não quero mais me repetir, entendeu?
Por motivos técnicos, interrompemos nossas transmissões. Prossegue nossa programação normal.
Certo. Estou melhor agora. Voltando. Outro ponto muito legal de se perceber na banda é sua indumentária. Justamente pegando toda essa bagagem cultural que remete ao passado e fazendo parecer algo novo, a banda tem o costume de se vestir com um visual que lembra o início do rock'n'roll pré-Beatles, bem ali no comecinho da porra toda, mas simultaneamente dando a esse elemento de modernidade, igual ao que fazem com o seu som. Encabeçada pela teteia Jennifer Ayache, a banda é colorida, irreverente, engraçada, teatral e serve perfeitamente para quando você volta de um funeral, como que foi o ano que passou, e precisa de algo para te animar em vez de te jogar mais para baixo. Vocês sabem como é. Muita gente tem a vontade de se enfurnar mais ainda num canto escuro depois que algo ruim acontece e passa. Gente que vai beber sozinha, que procura um cunhado depressivo para bater um papo, que volta a assistir novela, todas essas coisas feitas para te deixar pior com a vida.
Que delícia, cara!
Quando, na verdade, deveriam fazer o exato oposto, e é pra isso que eu gravei este som no caixão, pra esfregar na cara de vocês com palha de aço, que tem muito mais coisa boa à frente do que mandam as tuas cores cinzentas de luto pelo tempo que já foi. Não precisam me agradecer, eu sei que eu sou foda. E modesto. Aliás, modéstia é uma virtude, então faz parte da perfeição. Caralho, isso é um loop. Foda-se.
Cala a boca, infeliz!
Seguindo agora, vamos com Le Ticumba, e isso não é refrão de forró de segunda categoria, rima brega ou música de motel, ok? Franceses têm seus próprios fonemas estranhos e é direito deles usarem como quiserem. Fazemos coisa pior por aqui.
Eu quero tchu, eu quero tchá.
Vamos em frente.
Gente, eu acho essa música um tesãozinho. Ela é fofinha no início com Jennifer cantando e fazendo biquinho ao mesmo tempo, tem aquelas pontinhas de funk e soul, e quando a distorção das guitarras entram, você já está fazendo aquela carinha de "oh, que cuti-cuti".
Ai, eu
Eu acho ele tão fofo.
Depois de Aero Musical, este álbum que vocês ouvem em parte aqui, Superblues lançou também o foda Pop and Gum, de 2004, Wow, de 2006, Love a Lover, será que é assim que se pronuncia? Desisto. Em 2009 e Sunset, em 2012. Todos recheados de cultura pop não vergonhosa e dançantes até a raiz dos cabelos. Porque, pra mim, ao menos é isso que eles fazem de melhor. Um rock honesto, bem tocado, pra qualquer momento. É uma música acessível a todos os ouvidos sem perder sua identidade. E é contemporânea, mas recheada de referências a estilos passados. Enfim, é como você entrar em um daqueles diners dos anos 50 com garçonete de saias rodadas, garotos com jaquetas de couro e povinho fazendo concurso de marcar chiclete sem, ao mesmo tempo, você se sentir constrangido achando que a música mudou tanto de lá pra cá. Ou seja, sem extremos, mas muito talento, Superblues nos mostra como podemos fazer música simples e torná-la rica pelos detalhes. Uma visita perfeita ao passado intermeada com sonoridade nova, e esse som me conquistou desde a primeira ouvida. Os músicos são bons, sem quererem parecer virtuosos, a cantora é uma graça e canta muito bem, aliás, deixarei uma foto dela solo aí no post, a levada das canções é gostosa e te faz querer ouvir mais sem cansar, é um álbum que passa fácil, você curte. Uma banda perfeita para embalar com pé direito nossa entrada no novo ano e por isso merece completamente seu lugar no nosso primeiro episódio de 2016. Pois bem, ouvintes do cemitério, todo o sucesso do Superblues em sua terra natal e na Europa de forma geral é uma forma de mostrar como merecem estar aí. Já arranquei vários dos meus poucos cabelos de raiva por causa de bandas, inclusive nacionais, que por quererem ser assim alegrinhas fazem um som tão merda que te insulta ouvir. Porra, volta e meia pipoca em nossos ouvidos algum conjuntinho que, buscando fazer uma música que soe feliz, a faz de forma tão fraca ou a executa de forma tão banana que parece estar chamando a audiência de imbecil, forçando a ficar feliz com um arremedo de canções que te deixam constrangido por estar ouvindo isso, e muitas vezes tendo que pagar pelo conteúdo ainda. Tá aí o restart que não me deixa mentir. Do outro lado temos o Superblues, gostoso de escutar apesar da barreira linguística, dançante sem ser forçado ou explícito, íntegro e acessível sem precisar fazer música de quem não tem realmente nada a dizer. Palmas pra eles, caralho! Espero que vocês tenham gostado da audição até agora, espero que queiram conhecer mais, ouvir mais e curtir essa banda tão fora da terra da Nouvelle Cuisine, todos os links deles estão aí no post pra vocês procurarem mais. Conheçam, divulguem, propaguem e, acima de tudo, ouçam que vale muito, muito, muito a pena. Mas para criar um contraste agora, vamos para a quarta faixa do álbum, A Travertoire. Eixe, eita porra, fazer um curso de francês algum dia. Que é uma faixa lenta e densa, igual ao expresso que vende nas biroscas em volta da Torre Eiffel. E depois vamos reto para o nosso bolha da semana. Vamos lá! Do Som no Caixão, estamos agora no Bolha da Semana, a sessão na qual debulhamos os musicistas famosos que fazem merda numa proporção maior do que a Sidra Cerezer desceu pelas goelas de vocês na virada de anos. Espero que no ano novo eles deixem um pouco de fazer tanta merda. O nosso primeiro bolha é o cabra vocalista Don Dokken, que, como não deveria, mas infelizmente virou moda atualmente, resolveu dar pitaco sobre as coisas que não entende. Pois, se metendo no lixo da política mundial, Dokken falou a respeito da Alemanha dar abrigo aos refugiados sírios, dizendo... Estivemos em Munique recentemente e vimos pessoas doando roupas e comida para proteger os refugiados do frio. E isso acontece porque aquela idiota Merkel convidou todos que pudessem ir para lá. Eu não acredito que um país inteiro esteja fugindo do terrorismo. Vejo essa ação como uma possibilidade de infiltração do Estado Islâmico, que espalha sua mente doentia. Olha, eu não sou racista, mas eu fecharia as fronteiras do país, se eu fosse um líder. Brother, qualquer frase que você começa dizendo como não sou racista, mas já é errada e denuncia exatamente o que você não quer que ninguém saiba, mas acabou revelando. Sinto muito, você acabou de entregar tudo já de lata, seu otário. Pois bem, seu merda, querendo ou não querendo denunciar a infiltração de terroristas na Alemanha, você criticar pessoas que dão abrigo às outras, as quais precisam de cuidados, remédio, comida e lugar para ficar, fugindo de guerra, é simplesmente uma das maiores babaquices que você já falou. É a mesma coisa que pensar seguindo a seguinte lógica. Muçulmanos são terroristas, sírios são muçulmanos, logo, sírios são terroristas.
Você é burro, cara, que loucura.
E isso não faz o menor sentido. Sendo eu mesmo um estrangeiro no Brasil e tendo sido refugiado justamente por meu país natal estar em guerra e meus pais terem tido que puxar o carro correndo, eu te mando calar a porra da boca com toda a autoridade a mim conferida por mim mesmo pra isso, caralho.
Bom, o negócio é o seguinte, o papai começou, tô aqui agora e moçada, todo mundo pra trás.
Por quê? Meu pensamento é, nenhum ato de solidariedade real é feito com segundas intenções. Pessoas fugindo da guerra e de um país destroçado precisam de solidariedade. Logo, você é um babaca racista, sim. Espero que você um dia não precise de ajuda dessa forma, mas se precisar, gostaria que enfrentasse um opositor a quem te quer ajudar, usando os mesmos argumentos imbecis que você usou para ver se você gosta, seu mané.
Seu bolha!
Nosso segundo bolha é o já recorrente Gene Simmons, o velho linguarudo tarado que fala mais merda do que eu consigo comer de castanhas de caju para evitar a ressaca no dia seguinte. Pois no tonel de fezes verborrágicas do vovô, uma que me chegou às urebas recentemente foi de quando ele foi apresentado a Chester Bennington, do Linkin Park. Pois bem, os dois se encararam, trocaram apertos de mão cordialmente, e então o Demon da terceira idade o chamou mais perto e disse...
Você é um garoto com muito talento e força. Se estivéssemos na prisão, eu faria sexo com você.
Gene,
Gene, meu caro senhor pré-cambriano, eu nunca falaria a respeito da tua impossibilidade de praticar o ato carnal contra o jovem gritador do Linkin Park, porque depois do Viagra ninguém mais tem empecilhos. Mas porra! Porra!
Só pensa naquilo!
Bem, tanto faz. O cantor do Linkin Park não soube o que responder, e Gene deve estar até agora achando que ele considera a proposta. Talvez esteja mesmo.
Seu bom, olha.
Mas agora, como virou padrão no Som do Caixão, chegou a hora de analisar uma capa de álbum tão piolenta que dificilmente você teria coragem de ouvir o som depois de olhar pra ela. Mais ou menos como seria ficar chavecando alguém a noite inteira e descobrir que ela ou ele gosta de Pablo. Pois bem, como nos episódios passados tivemos capas de álbuns e artistas pouco conhecidos aqui, isso até foi usado como justificativa. Sabem como é? Banda fraca, sem nome, etc. Capa ruim, bababá e vai. Mas isso agora acabou, pois no episódio de hoje faremos a resenha da capa de Live It Up, da lendária e maravilhosa banda Crosby, Stills, Nash. Então, para facilitar, se vocês estiverem ouvindo isto, há um link para a imagem da capa no post para podermos debulhar passo a passo esta monstruosidade. Vamos lá. Antes de começarmos, uma info rapidinha. Crosby, Stills, Nash é uma banda boa para todos os tempos, mas vamos lá. Sério, na boa. Eles devem ter decidido por essa imagem enquanto visitavam uma plantação de cogumelos depois de terem passado no Expresso da Larica psicodélico. Que horror. A capa, com influência de ficção científica, se você for muito generoso com o termo, mostra a logo da banda, o nome do álbum, tudo dentro dos conformes. Depois, uma imagem da lua bonita, legal, aquelas crateras e marcas geológicas perfeitas, e uma linda imagem da nossa terra por trás. E a partir daí fudeu a porra toda. Pois lá na Lua, ou ao menos era o que eles queriam mostrar se não tivesse dado tão errado, feito em recordes tão vergonhosos quanto o cabelo de um modelo em revista de moda pré-edição eletrônica, há uma plantação lunar de 4 árvores de salsichas.
Eu não entendi o que ele falou.
É isso mesmo, ouvinte do cemitério, na paisagem de nosso satélite natural há 4 árvores que mais parecem paus de sebo com salsichas gigantes daquelas podronas que vinham em lata, sabe qual é? Vocês já comeram isso que eu sei, na larica, assim, no desespero, assim, chegando abalado, tanto faz. E pra piorar, em 3 das árvores há lenhadores, sem trajes espaciais, claro, afinal quem se preocuparia com coisas como ar ou atmosfera na Lua, derrubando os deliciosos embutidos suínos no chão pra sabe Deus o quê.
É mesmo, é?
Então aqui, contabilizando, nós temos uma floresta de chachichas, paus de sebo, lenhadores provavelmente filipinos na Lua, os piores recortes de foto do universo e, pra coroar a porra toda, 2 lenhadores. Dois dos que estão ali são exatamente os mesmos, a mesma imagem. Um virado pra lá, outro pra cá. E eu me pergunto, por quê? Por quê?
Pergunta que vem aí e vale 1 milhão de reais. Aí vem ela.
Crosby, Stills, Nash é uma puta banda, o som é impecável, mas eu já os conheci antes de ver essa capa. Sabia que podia ouvir de olhos fechados e perdoar este horror. Mas pra quem não conhece, puta merda, cara. Isso pareceria que Crosby, Stills e Nash são fundadores de uma versão espacial do Instituto Pestalozzi procurando alimentar seus lunáticos. Que vergonha, que vergonha. Ouvintes, aqueles de vocês que não conhecem essa fodaça banda, lembrem-se que não se deve julgar um álbum pela capa e esta é uma prova viva disso.
Seu bom, olha.
Pra terminar, como de costume, faremos agora uma narração de letra de música realmente inspiradora. Isso se a inspiração fosse algo vindo dos furúnculos do Filó de Satã. E nossa escolha da vez é a belíssima Burn, Bitch, Burn, da lendária banda Kiss, para provar que bandas de renome mundial não estão imunes a cometer letras tão péssimas que chegam a revirar o estômago. Uma declaração de respeito total ao ato de fazer l'amour. E às mulheres? Aguentem firmes. Maestro, vista tua cara de tarado e som no caixão. Queime, cadela, queime. Bem, saímos da frigideira para cair no fogo. Você se debruçou, neném, e me deixa ser o motorista. Parece só um cortezinho rosa. Você não acreditaria se eu te dissesse. Mas desta vez, você mordeu mais do que poderia mastigar. Meu, meu, sim. Escuta isto, neném. Eu tenho hábitos safados e uma linha bem fina. Tantas garotas e tão pouco tempo. Quando o amor abaixa a cabeça, quero entrar na tua mala. Oh, neném, quero colocar minha lenha na tua lareira. Talvez, neném, você queira ser jogada direito.
Queima, cadela, queima. Oh, queima, cadela, queima. Oh. Bem, é um ato de metida, de qualquer forma que você olhar. Nem paus, nem pedras, nem chutes ou gemidos podem impedir. Então por que ficar se enganando? O negócio é duro e seco. Teu corpo tá condenado e os números não mentem. Manterei minha classe. Não terei que sentar e implorar. Manterei meu rabo entre as pernas. Você tá arrancando teu nariz para estragar a tua cara. Oh, neném, vou te colocar no teu lugar. Então queima, cadela, queima. Oh, onde os saltos estão empinados. Queima, cadela, queima. Oh, e não há nada que possa fazer. Queima, cadela, queima. Oh, então não queime tuas pontes. Queima, cadela, queima. Estamos quase acabando. Estamos quase acabando, neném. Então queime. Queime, cadela, queime. Oh.
Meninas que ouvem o podcast, me perdoem. Essa letra realmente é algo revoltante e jamais esperaria ouvir isso fora de um presídio ou um manicômio judiciário no qual uma freira houvesse sido largada seminua. Mas sabem como é? Esta sessão está aqui e eu não posso deixá-la passar. Mas aqui, vamos por partes, exatamente como deveria ter ficado a tal freira depois que os presos raivosos terminassem com ela. Começando. Nada, e eu digo com veemência, nada nesta letra consegue não ser ofensivo. Até a parte de colocar o rabo entre as pernas parece extremamente errada. Por favor, alguém consegue me explicar como Gene Simmons clama ter conquistado mais de 2.000 mulheres usando frases como colocar minha lenha na tua lareira, se debruça que eu vou ser o motorista e nem chutes ou gemidos podem impedir? Caralho, isso é um verdadeiro hino de como não pegar mulher. Não é à toa que ele teve que ir se engraçar com o vocalista do Linkin Park, porra.
Filho da puta.
Ai, ai. Ouvintes femininas, desculpem por essa letra, mas ela tinha que ser narrada algum dia. Só me digam, aquelas entre vocês que dizem preferir os bad boys, é isso que classifica um bad boy? Que horror, que horror. Prefiro mil vezes continuar sendo apenas um nerd gordo chapado. Pra nos livrar desse container de merda que foi o Bolha da Semana, ficamos agora com Superstar e depois com o nosso Toca Raul, vamos lá.
Sans que rien ne tourne et moi en haut de l'enlève.
se presta.
Tio, agora toca Raul.
Não. Ora, estamos aqui no Toca Raul, nossa sessão de feedback sobre episódios passados. E como fiquei muito tempo sem gravar, bota passados nisso. Simbora. Os comentários aqui são sobre um episódio passado onde resenhamos o álbum Eles Não Eram Nada da banda Tantra. E começando aqui temos Alex Carvalho de Minas Gerais, nosso ouvinte antigo, que diz aqui: puta, sou um pensador e me lembrou as bandas do início dos 90 mesmo e o som ficou massa. Risos. Essa da capa do disco eu pegava fácil com ou sem prego na cabeça e fiquei um puta tempo só falando pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo foi programação mental. Risos. Abração. Alex, grande Alex, cara, saudade de você, que era bom ano novo pra você. Aliás, bom ano novo pra todos os comentários que eu lerei aqui. Eu não vou ficar dando bom ano novo pra cada um separado, porque enche o saco, mas vamos lá. Cara, saudade de você, cara, saudade dos teus comentários. Que bom que você gostou. Cara, o Tantra é uma banda fodaça mesmo, não canso de falar. Tô procurando os outros álbuns, que eles tiveram mais dois álbuns lançados. É uma puta banda, eu gosto do Tantra de graça. E que bom que você gostou também. Aquela capa do álbum, cara... Cara, se você pegava, cara, pelo visto, uma vez você já disse que pegaria até a tal da Zuleika Macumbeira, da letra que eu narrei em um episódio passado, eu não duvido não, mas, brother, quer dizer que você é um daqueles lobisomens barrigudinhos e com mais músculos no lugar errado do que anatomicamente possível? Provavelmente é, cara. Eu não duvidaria se fosse você, cara. O negócio do pra cima e pra cima e pra baixo realmente foi cruel, cara. Eu me arrependo muito de ter narrado aquilo, cara. Abração pra você e, porra, bom ano novo, Alex. Segundo comentário vem de Chris Crime, que comenta muito lá no Cultura Pop a Rigor, outro podcast muito fora de parceiros meus aqui. Diz aqui: alô, pensador, muito bom episódio, muito bacana a banda. A capa do The Kill parece as capas da revista Crypta. Aliás, eu recomendo este blog, tá ali no post, eu não vou ver aqui. É um blog que mostra as revistas todas, a Crypta, Maria Erótica, as revistas em quadrinhos de terror, erotismo e etc. que tinha nos anos 80, coisas que fizeram parte de minha amamentação e eu não me arrependo. Voltando. Pra quem curte quadrinhos de horror e erotismo que acabam dando no mesmo nacionais. Cris, cara, muito obrigado. Cara, curti pra caralho esse link. Estou fãzão do trabalho deles, cara. Revistas como Crypta, Morto do Pântano, Shocker, Terror, não sei o que. Aquelas revistinhas todas que às vezes nem duravam mais do que duas ou três edições. Porra, isso fez a minha infância, cara. Eu gosto muito disso. Sobre a banda, cara, fico feliz que você tenha gostado. E a capa do The Kill, por mais que pareça a revista... capa de revista Crypta, parece uma capa de revista Crypta muito mal feita, cara. Abração pra você. Próximo comentário de Mark Tinoco, Marcelo Tinoco, lá do Cultura Pop a Rigor, também diz ele aqui: fala, pensador, muito boa banda, não conheci, interessante como aqui no Brasil só emplaca mais do mesmo. Sou mais um que nem ouve rádio hoje em dia, posso estar viajando com o som, mas em O Lobo do Steppe senti um quê de Smashing Pumpkins, foda. Além desse pastor falando merda, parece que também teve o jornalista William Vack chamando a banda de Angels of Death Metal na Globo. É, triste. Essa capa do Pandemônio é o tipo do que aconteceria se Rob Liefeld desenhasse na Heavy Metal ou Crypta. Olha, mais um mencionando a Crypta. Antes de ir, rest in peace, Phil Animal Taylor, e a notícia sobre o Alice Cooper me lembrou de Christopher Walken nos Simpsons. Abraço. Grande Mark, respondendo em partes. Cara, que bom que você gostou da banda. Você tem razão, ela tem influências, assim, uns pezinhos de Smashing Pumpkins, assim, a modernidade no rock. Gostei muito, cara. Muito boa sacada tua. Aquele pastor falando merda. Olha, vergonhoso, cara. Vergonhoso, cara. Que dor. Eu não sabia dessa do William Vack chamando de Angels of Death Metal, mas foi engraçado. A capa do Pandemônio, tristeza total, cara. Tristeza total. O que faz uma banda, uma gravadora, assinar e dizer assim: não, pode soltar essa capa que tá boa. Sobre o Phil, cara, Phil Animal Taylor, baterista do Motorhead, morreu pouco tempo depois, infelizmente morreu o Lemmy, cara, foi uma tristeza. Só sobrou da formação clássica o Fast Eddie Clark, que deve estar chorando bastante com isso. Abração pra você, Mark, até mais. Próxima mensagem de Rogério Bittencourt de Miranda, meu amigo de longa data, que diz aqui: muito, mas muito bom o som. Eu ouvi Tantra em alguma época da minha vida passada, não lembro quando, mas eu ouvi. São neurônios morrendo, possivelmente. Anos 90 com cara de anos 70 da melhor qualidade. Fui até na cozinha, mas só achei shiitakes. Ainda bem, risos. Não tenho mais idade pra isso. Que porra de capa é essa? Putz grila, muito mal feita. Não dá a menor vontade de ouvir o som. Quanto ao imbecil, o pastor, falar merda sem saber o que está fazendo é uma desgraça. O pior são as pessoas que seguem o que é dito sem nem olhar no Google, sem ver a notícia pra ver do que se trata. Fiquei sem palavras. Abraço. Grande Roger, cara. Espero que você tenha tido uma ótima passagem de ano. Cara, saudade de nossas conversas, nossas cervejadas. Vamos lá. Realmente, cara, o Tantra tem uma pegada de anos 70 com modernidade, com som moderno, assim, de primeira qualidade. Gosto muito do Tantra. É, o cogumelo shiitake em versão ao cogumelo, em contraponto ao cogumelo amanita, realmente é uma pedida melhor, porque eu também não tenho mais idade pra isso. A capa do The Kill, cara, realmente mata o som que o álbum poderia ter, porque você olha para aquilo, cara. Quer dizer, hoje em dia ninguém mais compra CD, vinil, são raras as pessoas, né? Mas antigamente você entrava naquelas lojas para ficar procurando assim a dedo as capas de vinil. Pô, se você esbarra com um troço daquele, cara, não tem como, não tem como. O pastor, cara, é um babaca mesmo, mas pior são os babacas que seguem ele, porque, porra, o cara condenou o país, condenou a banda, falou merda, que nenhuma dessas merdas é verdade. E possivelmente os fiéis dele nem pararam pra ver se isso era real, cara. Nem checaram as fontes. É estupidez pura, cara. Abração pra você, Roger. Próxima mensagem do amigo Brodericks, que escreveu aqui: olá, Pensador Louco. Como sempre, ótima banda. É realmente excelente. Som pegado. Muito bom de ouvir. Quanto aos comentários, um show à parte. Em relação a Capro de Kill, faço das suas palavras minhas. Risos. Grande sucesso, amigo. Brothers, cara, muito obrigado por tudo. Grande sucesso pra você também, cara. Espero que tenha passado bem o ano, que tenha tido um bom Natal, um bom ano novo. Cara, 2006... pra você, Broderick, Rogério, Chris Kine, Mark, Alex, todo mundo, todos os que vierem ainda, cara, porra, um 2006 fodaço pra vocês, cara. Pelo amor de Deus, cara, que a vida não repita os erros do ano passado, cara, e vão em frente. Abração pra você. E agora um e-mail, segundo e-mail que eu recebi do ouvinte Rafael Wolf. Diz ele aqui: bom dia pra quem é do dia, boa noite pra quem é de noite. Sou eu de novo, Pensador, estou passando pra te desejar um Feliz Natal e que 2006 traga muito dinheiro e muita sorte. Não sou ligado a datas, nem ao dia do meu aniversário dou muita importância, mas é bom manter o clichê, não é mesmo? Meu pai curte muito os teus programas, ele é das antigas, sabe? Não entende de internet e tem problema de visão, o que faz com que ele não consiga mexer num PC, mas gravo sempre em um pendrive e ele curte muito teus programas. Espero que em 2016 tenhamos muitos programas teus. Várias das bandas que você apresentou acabei baixando em MP3. Não é pirataria, pois como todos sabemos, está incluso no imposto e na Constituição. Risos. Brincadeiras à parte, que 2006 seja maravu-wonderful, que é a mistura de maravilha com wonderful, já deu pra entender, né? Desejo também para todos os ouvintes podcastais vários programas teus. São tantos que gostei que escrever sobre eles aqui, mas aí ia virar uma coisa que tomaria um podcast inteiro. Seria quase uma retrospectiva. Ah, falando nisso, pulo todas elas, as retrospectivas, sabe? Nada como um ano novo e as mesmas coisas de sempre. E as mesmas contas e coisas de sempre. Espere mais e-mails meus, se quiser ler esse será uma honra, vou ficando por aqui, um grande abraço, Pensador Louco. Rafael Wolf, teu sobrenome é Vilauta, mas Wolf é muito mais legal de falar. É, cara, muito obrigado, teu e-mail foi maravilhoso, cara, porra, se você mandar outro comentário, e-mail, quando você chegar, manda o nome do teu pai, cara, que eu dou um abraço pra ele também, o Mr. Wolf, o Sr. Wolf, Wolf Senior. que bom que você gostou, cara, espero que você tenha tido um puta ano novo, um puta Natal, cara, que tudo de bom pra você, pra teu pai, pra toda a família, todo mundo à volta, tenha tido um Réveillon legal, cara, e um 2006 melhor ainda do que isso. Cara, também não sou muito ligado a datas, cara, foi maravilhoso você me contar que você baixa pro teu pai ouvir, cara, realmente foi emocionante, assim, espero continuar não decepcionando nem a você, nem ao nobre progenitor de vossa pessoa. Espero que tenhamos um bom ano pra nós, pode mandar e-mail no tamanho que for, no cumprimento que for, que eu lerei aqui com a mesma honra, maior honra. E, cara, aparece sempre, volta sempre que der na telha, cara, é sempre um prazer receber um e-mail teu. Grande Rafael, abração. Então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio Som no Caixão e feliz ano novo pra todos vocês, por mais esquisitos que vocês sejam. Eu estou falando feliz ano novo, tudo bem, o programa tá gravado em janeiro, etc, mas eu já expliquei, eu não gravei em dezembro, tanto faz. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e eu ficarei eternamente grato até o próximo episódio.
Curtam essa banda fodaça que é o Super Blue se gostaram do som. Todos os links possíveis, menos o telefone pessoal de Jennifer Ayachê, seus tarados, estão lá no post. Então caiu dentro, espalhem sua boa música cantada em francês fazendo biquinho. Assinem nosso feed e acreditem que seus feedbacks sobre o meu trabalho são ultra importantes. No mais, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre, sempre. Para encerrar, ficamos agora com a faixa que dá título ao álbum, Aéreo Musical. Abraço a todos e fui.
Ainda estão aí? Já acabou. Pode ir embora.